A mensagem a seguir foi originalmente pregada por John MacArthur, da Grace Community Church, no sul da Califórnia, Estados Unidos. John é pastor, autor, presidente do The Master's College and Seminary e orador destacado de Graça para Você, seu ministério de ensino da Bíblia através da mídia, responsável por desenvolver e distribuir seus recursos ao mundo todo. Essa mensagem traduzida tornou-se possível por meio de Graça para Você e seus colaboradores. Ao término dessa mensagem, você obterá informações de como entrar em contato com Graça para Você. E agora, aqui está o professor de Bíblia de Graça para Você, John MacArthur, liberando a verdade de Deus, um versículo de cada vez.
Mensagem 1379. O poder da palavra na vida do crente. Parte 1. Temos o privilégio de passar nosso tempo neste curso especial e nos deter em como estudar a Bíblia. Para qualquer cristão, de fato para cada cristão, é realmente vital saber como estudar a Bíblia e ser capaz de se aprofundar na palavra de Deus, por si mesmo, para recolher e obter todas as riquezas que ali existem. Muitas vezes penso nas palavras de Jeremias, que dizem Jeremias 15:16: achadas as tuas palavras, logo as comi, as tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração. A palavra de Deus é uma coisa tremenda. Nenhum cristão deve ser inibido em sua habilidade de estudar a palavra de Deus por si mesmo. E assim, nas quatro sessões que teremos juntos, vamos examinar apenas como estudar a Bíblia, mas queremos começar a avançar nesse tema. Assim, quero, em primeiro lugar, considerar por que é importante estudar a Bíblia. E eu acho que talvez isto seja um tipo de motivador. Sabe, se simplesmente dissermos, temos de estudar a Bíblia, e veja como, talvez você não fique muito motivado. Portanto, quero motivá-lo um pouco. E em nossas primeiras sessões, falaremos sobre por que é importante estudar a Bíblia. Depois, nos dois últimos, vamos dobrar a esquina e realmente aprender a fazer isso. Walter Scott, um grande cristão, estava morrendo. Ele disse à sua secretária, traga-me o livro. Sua secretária olhou para a biblioteca do lado de fora de onde ele estava e viu milhares de livros. Então voltou e perguntou, Dr. Scott, qual livro? Ele disse, o livro, a Bíblia, o único livro para um moribundo. E eu acrescentaria que a Bíblia não é apenas o único livro para um homem moribundo, mas o único livro para um homem vivo, porque é a palavra da vida, bem como a esperança na morte. Assim chegamos à palavra de Deus como um tremendo senso de empolgação e expectativa. Deixe-me compartilhar com você, para começar esta sessão, algo sobre a autoridade da palavra de Deus. E isso realmente cobre o tema da razão por que é importante estudar a Bíblia. Vamos estabelecer isso antes de tudo. Afirmamos desde o início que a Escritura é a palavra de Deus. Não é a opinião do homem. Não é filosofia humana. Não são as ideias de alguém. Não é uma coletânea dos melhores pensamentos dos melhores homens. É a palavra de Deus. E como tal, há várias coisas que precisamos entender sobre isso. Primeiro, ela é infalível. A Bíblia toda não contém erros. Em seus registros originais, não há erros. No Salmo 19:7, a Bíblia diz de si mesma, a lei do Senhor é perfeita, é perfeita. Na verdade, precisa ser, porque foi criada por Deus, que é perfeito. Recentemente fui convidado a escrever um artigo de pesquisa para um congresso que será realizado em nosso país. E eles me pediram para escrever um artigo sobre a questão da autoridade e inerrância. A verdadeira questão do artigo era esta: se Deus escreveu a Bíblia, e se Deus é a autoridade final, e se Deus é perfeito em seu caráter, então a Bíblia é perfeita e é a autoridade final. Veja, o fato de que Deus é perfeito exige que a autoria original, a versão original da palavra de Deus deve, por si só, ser perfeita. Portanto, para começar, afirmamos que a Bíblia é infalível, e essa é a primeira razão para estudá-la, porque é o único livro que nunca comete erros. Tudo o que diz é verdade. Ela não é apenas infalível no todo, mas há uma segunda palavra que usamos para descrever a Bíblia, que é a palavra inerrante. Não apenas infalível no todo, mas inerrante nas partes. Provérbios 30, de 5 a 6, diz isso. Toda a palavra de Deus é pura, nada acrescentes às suas palavras para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. Cada palavra de Deus é pura. A Bíblia não é apenas a palavra infalível de Deus, mas também em suas partes, na medida em que cada palavra é a verdade de Deus. Eu acrescentaria outro termo. A Bíblia não é apenas infalível e inerrante, mas é completa. Não precisa ser adicionado nada. Talvez isso seja uma surpresa para algumas pessoas. Há pessoas hoje que acreditam ser necessário acrescentar algo à Bíblia. Existe um certo tipo de combinação de filosofia e teologia conhecida como neo-ortodoxia. Eles nos dizem que, em seus dias, a Bíblia era simplesmente um comentário sobre a experiência espiritual do homem. E hoje, o homem está tendo mais experiências espirituais e precisa de outro comentário. Recentemente eu andei lendo um escritor que disse precisarmos de uma Bíblia escrita hoje, assim como a que está em nossas mãos foi escrita. Precisaríamos de alguém para comentar o que Deus está fazendo agora para que a Bíblia continue a ser escrita. Esse mesmo escritor disse que quando Tom ou Mary se levantam em sua igreja e dizem "Assim diz o Senhor", eles são inspirados como Isaías e Jeremias ou qualquer um dos outros profetas. Em outras palavras, a Bíblia não estaria completa. Esse é um pensamento filosófico teológico atual. Mas no final do último livro da Bíblia, o livro de Apocalipse, lemos estas palavras, pois eu testifico a todo homem. Apocalipse 22:18. Se alguém lhe fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. A Bíblia termina com um aviso. Termina com um aviso para não retirar nada e não acrescentar nada. Isso é um testemunho de sua integridade. É infalível em sua totalidade. É inerrante em suas partes. Nunca se engana em sua apresentação total, em sua apresentação parcial, e ela é completa. Agora teríamos de adicionar uma quarta palavra sobre a Bíblia. É autoridade. Se for perfeita e completa, é a última palavra. É a autoridade final. Isaías 1:2 diz isso. Ouvi, ó céus, e dai ouvidos, ó terra, porque o Senhor falou. Quando Deus fala, todos ouvem, porque a autoridade final é dele. A Bíblia exige obediência. A Bíblia não é um livro para discussão, e com isso não quero dizer que não devamos discutir suas implicações, aplicações e significados. Quero dizer com isso que não devemos discutir se isso é verdade ou não. É autoridade. Afirma e presume que é verdade. Em João 8:31, temos o pequeno incidente aqui em que Jesus é confrontado por alguns dos líderes judeus. E quando Jesus se depara com esses líderes, há um pequeno diálogo. E é claro, há outras pessoas lá, tanto que o texto diz que muitos creram nele. Sem dúvida, alguns deles eram líderes. Mas Jesus disse a eles, "Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos." Em outras palavras, ele exigiu uma resposta à sua verdade. Ele exigiu uma resposta à sua palavra. É autoridade. Gálatas 3:10 diz isso. maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. Incrível! Maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. Reivindicação tremenda de autoridade absoluta. Em Tiago 2,9 lemos isto: se todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, torna-se culpado de todos. Em outras palavras, violar a Bíblia em um ponto é violar a lei de Deus. É autoridade em todas as partes. Bem, infalível, inerrante, completa, confiável. E precisamos adicionar mais outra palavra, uma ótima palavra. A Bíblia é suficiente. Para tudo que há de necessário no coração de um homem, a Bíblia é suficiente. Em 2 Timóteo 3,15, há uma excelente palavra. Paulo diz a Timóteo ali: desde criança, Timóteo, conheces as Sagradas Escrituras. E agora observe: que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Em primeiro lugar, é suficiente para a salvação. A Bíblia é capaz de torná-lo sábio para a salvação. Você pode fazer a si mesmo esta pergunta: o que é mais importante do que a salvação? Nada. A maior verdade do universo está na Bíblia, e é aquela que o torna sábio para a salvação. Mas há mais. O versículo 16 diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil. Agora observe: para a doutrina, isso é ensino, princípios da sabedoria, padrões divinos, verdades divinas. Para a repreensão, o que significa que se pode ir até alguém e dizer: ei, rapaz, você está fora da linha. Você não pode se comportar assim. Existe um padrão e você não está seguindo esse padrão. Também é proveitosa para correção. Isso diz para a pessoa que você acabou de reprovar: não faça isso, faça aquilo. Este é o novo caminho. Ensina-se, reprova-se, mostra-se o caminho correto. Além disso, é proveitosa para a instrução na justiça. Aponta-se o novo caminho e mostra-se a eles como caminhar nele. Livro fantástico, a Bíblia. Pode levar alguém a Deus que não o conhece, que não é salvo, e então salvá-lo. E então pode ensiná-lo, reprovando-o quando fizer coisas erradas. Isso vai indicar a coisa certa a fazer e mostrar como trilhar o caminho certo. E então o resultado está no versículo 17. Para que o homem de Deus seja perfeito, perfeitamente habilitado para todas as boas obras. A incrível realidade da Bíblia é que ela é suficiente para fazer todo o trabalho. A Bíblia é infalível, inerrante, completa, autoridade e suficiente. Em Romanos 15, e não consigo resistir a adicionar apenas este texto ao pensamento que demos a você. Em Romanos 15, 4, lemos isto: pois tudo quanto outrora foi escrito, e claro, isso se refere à Bíblia, tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Novamente, a Bíblia é a fonte de paciência e conforto. E em última análise, nos dá esperança, agora e para sempre. Livro incrível. Também penso em Tiago 1,25, e este é realmente um texto tremendo. Diz: mas aquele que considera atentamente a lei perfeita, lei da liberdade, e esta é a Escritura, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Não é ótimo? Sabe, quando você lê e faz aquilo, você é abençoado. Agora, de volta ao versículo 21, Tiago diz que se recebermos com mansidão a palavra implantada, ela será capaz de salvar nossas vidas. O texto grego significa literalmente sua vida. Em outras palavras, Você salvará sua vida se você receber a palavra de Deus. E acho que com isso ele quer dizer que isso lhe dará a vida mais plena, abundante e transbordante que se possa imaginar. E é possível também que um cristão que não obedece à palavra de Deus perca a vida, certo? Veja 1 Coríntios 11. Alguns daqueles cristãos em Corinto violaram a mesa do Senhor e ele os levou para casa. Então Paulo diz, alguns de vocês estão fracos e doentes, e alguns até dormem. Ananias e Safira desobedeceram à ordem de Deus e caíram mortos na frente de toda a igreja em Atos 5. E então Tiago diz, se você recebe a palavra implantada, obedece e continua nela, tem uma maneira incrível de aperfeiçoar, abençoar e até mesmo salvar sua vida. Todas essas coisas são verdadeiras na palavra de Deus. Deixe-me dizer mais duas coisas. A palavra de Deus é eficaz. Ouça as palavras de Isaías 55:11. Diz isso: assim será a minha palavra. É assim que a minha palavra vai funcionar, diz ele. O que sai da minha boca não voltará para mim vazia, mas fará o que eu quiser. Não é ótimo? A palavra de Deus é eficaz. Sabe, uma das coisas incríveis sobre ser um professor da palavra de Deus é que você sabe que ela fará o que diz que fará. Muitas vezes me pergunto sobre o vendedor de porta em porta que entra e tenta demonstrar seu produto. E aquilo não funciona. Sempre penso na senhora que morava no interior e apareceu um vendedor de aspirador de pó. Ela atendeu à porta e ele estava lá com um equipamento de alta pressão. E ele disse, ei senhora, tenho o melhor produto que você já viu. Este aspirador de pó vai recolher qualquer coisa. Na verdade, se eu não controlar, ele vai sugar seu tapete. E antes que ela pudesse dizer qualquer coisa, ele disse, senhora, quero lhe dar uma demonstração. Então ele foi até a lareira e jogou cinzas no meio do tapete. Ele tinha uma sacola cheia de coisas que despejou no tapete e disse, senhora, quero que veja este produto. Vai sugar cada pedacinho disso. Ela ficou horrorizada. Finalmente, ele parou o tempo suficiente para dizer a ela, senhora, se não sugar tudo isso, comerei tudo com uma colher. Ela o olhou bem nos olhos e disse, bem, senhor, comece a comer. Estamos sem energia. Uma situação muito difícil, certo? Ser pego em uma situação em que seu produto não funcionará. Isso nunca acontece com a Bíblia. Ela sempre é eficaz. Sempre faz exatamente o que diz que fará. É uma realidade tremenda sobre a Escritura. Lemos isso em 1 Tessalonicenses 1:5. E este é um excelente versículo sobre a eficácia das Escrituras. Porque o nosso Evangelho não veio a vocês somente em palavras. Repare, quando você ouve a palavra de Deus, não se trata apenas de palavras. Ele continua, mas também em poder e no Espírito Santo e com muita convicção. Em outras palavras, quando a palavra sai, ela tem poder, tem o Espírito Santo e podemos ter certeza de que fará o que diz. Uma grande verdade. Então, o que dissemos para começar? Que a palavra de Deus é infalível em sua totalidade, inerrante em suas partes, completa para que nada seja retirado ou adicionado a ela, autoridade para que tudo que ela diga seja absolutamente verdadeiro e requeira nossa obediência, suficiente para que seja capaz de fazer para nós e por nós tudo o que precisamos, e eficaz. Ela fará exatamente o que diz que fará. Uma última palavra. A palavra de Deus, a Bíblia, é determinante. Em outras palavras, como respondemos à palavra de Deus é o que determinará nossa vida e nossa eternidade. Aquele que é de Deus ouve as palavras de Deus. Você entendeu isso? Aquele que é de Deus ouve as palavras de Deus. Está no plural aí. Vós, pois, não os ouvis, disse Jesus, porque não sois de Deus. Em outras palavras, se um indivíduo é de Deus ou não, é determinado por ele ouvir ou não a palavra de Deus. Em 1 Coríntios há um texto taxativo que aponta isso. 1 Coríntios 2:9 diz: "Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam." O homem nunca poderia saber o que Deus preparou. O homem nunca poderia conceber o domínio de Deus. O homem nunca poderia conceber que faria parte disso. O homem nunca poderia conceber em sua própria humanidade, em sua própria mente humana, em seus próprios padrões de lógica, tudo que Deus preparou para ele. Mas o versículo 10 diz: "Mas Deus nolo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural, diz o versículo 14, não aceita as coisas do Espírito de Deus. Há, porém, dois tipos diferentes de pessoas, aquelas que recebem as coisas de Deus e as que não recebem. As pessoas que podem receber e as pessoas que não podem. As pessoas incrédulas não podem receber isso. Elas não têm o Espírito Santo. A mente humana não consegue lidar com isso. As pessoas que conhecem a Deus têm o Espírito Santo. Elas recebem a palavra de Deus. Veja, é um determinante. As pessoas que recebem a palavra de Deus indicam pelo próprio entendimento da palavra de Deus que possuem o Espírito Santo, e isso prova que são crentes. Viajando de avião hoje, tive a experiência de conversar com um homem que sempre admitia que não entendia a Bíblia. Eu não disse isso a ele abertamente, mas dei a entender que não esperávamos que ele entendesse a Bíblia. Ele não tinha a única coisa necessária para entendê-la, a vida de Deus em sua alma, pela presença do Espírito Santo. Portanto, a palavra de Deus é apresentada a nós nessas palavras simples, simplesmente em termos de sua beleza e sua glória, e suas capacidades. É infalível, inerrante, completa, confiável, suficiente, eficaz e determinante. Agora, alguém pode chegar e dizer: bem, isso é realmente ótimo. Ouço a Bíblia afirmando isso de si mesma. Isso é ótimo. E se é tudo isso, eu tenho que participar. Quer dizer, se tudo isso for realmente verdade, eu tenho de entrar nessa coisa. Preciso descobrir tudo sobre essas realidades e princípios inerrantes, infalíveis, completos e suficientes. Mas posso ter certeza de que é verdade? Sabe, é engraçado. Vivemos em um mundo em que as pessoas não respondem muito bem à autoridade. Na verdade, todo o nosso mundo luta contra a autoridade. Queremos negar a autoridade do lar. Há uma luta agora para negar a autoridade do homem em nossa sociedade. As mulheres querem lutar contra isso. E talvez, de fato, às vezes o homem tenha sido opressor. E precisa haver um pouco mais de equilíbrio. Há entre os jovens das escolas do ensino fundamental, do ensino médio e das universidades uma luta contra os da administração. Há, em alguns casos, uma espécie de sentimento antigovernamental. Há até uma espécie de agressividade contra a polícia e qualquer coisa com autoridade. Nós realmente tendemos a desprezar isso. É uma espécie de individualismo rude. Todo mundo é seu próprio Deus. Estamos de volta ao Invictus. Eu sou o mestre do meu destino. Eu sou o capitão da minha alma. E tudo isso, realmente não gostamos de responder à autoridade. Então, quando você chega e diz a alguém: sabe, quero lhe dizer que a Bíblia é a autoridade absoluta. É absolutamente suficiente e eficiente e todas essas coisas. Eles dizem, bem, como você sabe isso? Quer dizer, não vou aceitar isso a menos que você possa me mostrar como. Então, como realmente definimos ou como determinamos que a Bíblia é verdadeira? Bem, eu sempre pensei, e esta é uma espécie de nota de rodapé por um momento, sempre pensei que existem basicamente 5 áreas de prova. E é claro, no final das contas, você não pode realmente provar que a Bíblia é verdadeira porque não pode rastejar para fora do nosso pequeno mundo e encontrar Deus face a face e dizer, ei Deus, me dê um furo de reportagem. Agora vejo você. Eu te vejo. Apenas me diga, é verdade? No final das contas, você tem que aceitar tudo pela fé. Mas com certeza há algumas coisas convincentes que tornam nossa fé sadia. Existem 5 áreas básicas de prova. A primeira é a experiência. Uma das principais razões pelas quais acredito que a Bíblia é verdadeira é porque ela nos dá a experiência que nos promete. Por exemplo, a Bíblia diz que Deus perdoará seus pecados. Creio nisso. Aceitei seu perdão. E sabe de uma coisa? Ele fez isso. Você diz, como você sabe? Tenho uma sensação de liberdade da culpa. Eu tenho um sentimento de perdão. A Bíblia diz que se alguém está em Cristo, ele é uma nova criação. As coisas velhas já passaram. Todas as coisas se tornam novas. Um dia eu vim a Jesus Cristo. E você sabe o que aconteceu? As coisas velhas passaram e todas as coisas se tornaram novas. E eu experimentei isso. A Bíblia realmente muda vidas. Alguém disse que uma Bíblia que está desmanchando geralmente pertence a alguém que não está. E eu acho que isso é verdade, porque a Bíblia pode unir vidas. Milhões de pessoas em todo o mundo são a prova viva de que a Bíblia é verdadeira. Elas experimentaram isso. Difícil de argumentar, mas você sabe de uma coisa? Enquanto esse seja um grande argumento em certo sentido, é um argumento fraco em outro. Porque se começarmos a basear tudo na experiência, encontraremos algumas pessoas que tiveram algumas experiências muito violentas. O bêbado, que vê elefantes cor-de-rosa, mas realmente não vê, e o muçulmano, o budista, o adepto do Hare Krishna, o sujeito que se senta sob uma árvore e contempla um navio ou seja lá o que for, eles terão uma experiência. E se basearmos tudo na experiência, estaremos em apuros. Por isso digo que esta é apenas uma maneira, e das 5 é provavelmente a mais pobre, mas ainda é uma evidência para alguns. Acho que a segunda coisa que prova a validade da Bíblia é a ciência. As pessoas dizem, bem, a Bíblia não é um livro de ciência e é cientificamente incorreta. A Bíblia não usa a linguagem científica. Mas sabe, as pessoas dizem, e quando o Antigo Testamento diz que o sol parou? Agora sabemos que o sol não parou. O que aconteceu, se alguma coisa aconteceu, é que a Terra parou de girar e parecia que o sol parou. Eles dizem, bem, veja você, naqueles tempos antigos, eles pensavam que o Sol estava girando em torno da Terra, em vez de vice-versa. Isso é apenas uma gafe bíblica típica. Sim, mas o problema com isso é que essas pessoas estavam analisando cientificamente. Eles não estavam fazendo isso. Eles estavam olhando e vendo o que parecia acontecer. Você faz a mesma coisa hoje. Você se levanta de manhã e olha para o leste e não diz, nossa, que adorável terra girando. Isso não é uma rotação da terra, é um nascer do sol. Você entende o que está dizendo. Você olha para o oeste e diz, que linda terra girando. Não, é um pôr do sol. Alguém disse que poderíamos dizer assim, quando alguém perguntar se você gostaria de outra porção de jantar, você pode dizer, bem, a saciedade gastronômica me adverte que cheguei a um estado de deglutição consistente com a integridade dietética. Ou você pode dizer, não, obrigado, estou satisfeito. Veja, nem sempre precisamos de uma resposta científica para tudo. Às vezes, apenas a pura observação é suficiente. A Bíblia diz algumas coisas do ponto de vista da observação humana, mas, por outro lado, sempre que a Bíblia fala sobre um princípio científico, ele é totalmente correto. Está certa, é exigente. No capítulo 55 de Isaías, e neste curso em particular, este é apenas um pensamento introdutório, então não podemos desenvolver todo o conceito, mas ouça o que consta em Isaías 55:10. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e fecundem, e a façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come. Ouviu isso? Este é Isaías, séculos antes de o ciclo hidrológico ser descoberto, dizendo que a chuva e a neve caem e não voltam antes de regar a terra. Será que foi apenas nos tempos modernos que a hidrologia foi entendida? O que acontece é que a chuva cai na terra e a neve também cai na terra. Ambas regam a terra, daí corre para os riachos, desce para os riachos, para o mar, e do mar ela retorna novamente para as nuvens, que são deslocadas sobre a terra e lançadas novamente. O constante ciclo hidrológico. Isaías 55:10 expôs isso. Pode-se alegar, qualquer porco cego pode encontrar a sujeira de vez em quando. Talvez Isaías apenas tenha acertado um palpite. Bem, poderia ser uma possibilidade se não fosse pelo fato de que a mesma coisa, o mesmo ciclo hidrológico, é discutida em várias outras partes da Bíblia. Eu estava pensando em Jó 36:27. Porque atrai para si as gotas de água que de seu vapor destilam em chuva, a qual as nuvens derramam e gotejam sobre o homem abundantemente. Acaso pode alguém entender o estender-se das nuvens e os trovões do seu pavilhão? Aqui novamente a discussão sobre a chuva. Pode-se comparar isso novamente com Salmo 135:7. E são apenas alguns exemplos disso. Faz subir as nuvens dos confins da terra, faz os relâmpagos para a chuva, faz sair o vento dos seus reservatórios. Aqui, novamente, uma discussão sobre essa sequência maravilhosa de chuva e os vapores ascendentes do mar para plantar a água novamente nas nuvens. A Bíblia discute as órbitas fixas dos corpos celestes. No capítulo 31 de Jeremias, ele fala sobre isso. No Salmo 19 também, e realmente sinto que à medida que se penetra na Bíblia, encontram-se coisas incríveis sobre a ciência que nos dizem que a Bíblia é verdadeira. Nunca precisamos ter vergonha da Bíblia. Você nunca vai encontrar um problema na Bíblia que não possa resolver de duas maneiras: olhando o restante da Bíblia, entendendo como interpretá-la ou percebendo que você nunca vai entender aquilo até encontrar Deus, porque há algumas coisas que não entendemos e não sabemos. Mas a verdade está aqui. Você não vai encontrar erros nas Escrituras, nem mesmo cientificamente. Existe dentro da ciência da geologia, por exemplo, um estudo chamado isostasia, que é bem interessante e bastante novo. É o estudo do equilíbrio da Terra. E a ideia diz que pesos iguais são necessários para suportar pesos iguais, de modo que a massa de terra deve ser sustentada pela massa de água. Mas eles realmente não descobriram nada que seja muito novo, porque se você voltar ao bom e velho Isaías novamente, que não era nenhum cientista, mas simplesmente um profeta de Deus, ele diz em 40:12 que Deus mediu as águas na concha de sua mão e tomou a medida dos céus a palmos. Ele mediu o pó da terra em certa medida. Ele pesou as montanhas em escalas e as colinas em equilíbrio. Deus sabe tudo sobre isostasia. Ele sabe tudo sobre esse tipo de coisa. É uma coisa incrível quando se começa a estudar a Bíblia, mesmo cientificamente. Penso em Herbert Spencer, que morreu em 1903, e a respeito de quem disseram: Herbert Spencer descobriu a melhor forma de categorizar todas as coisas que existem no ambiente do universo. Ele disse que tudo pode cair nestas categorias: tempo, força, ação, espaço, matéria. Cinco categorias científicas clássicas: tempo, força, ação, espaço, matéria. Herbert Spencer disse que tudo se encaixa nisso, e o mundo o aclamou como um grande cientista, um grande descobridor. Quer saber de uma coisa? Todos os cinco estão no primeiro versículo da Bíblia. No princípio, criou o tempo. Deus é a força. Criou ação, os céus, isso é espaço, e a terra, matéria. Quando a Bíblia fala, ela é precisa. Portanto, a ciência é uma maneira de mostrar a autoridade e a validade das Escrituras. Há um terceiro em nossos cinco pequenos pontos. Primeiro a experiência, depois a ciência e depois Cristo. A própria vida de Cristo é uma tremenda evidência da verdade da Bíblia. E digo isso por uma série de razões, mas por enquanto vou propor apenas uma, e é esta: Jesus cria na autoridade da Bíblia. Jesus disse: nem um i ou um tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Há uma quarta área de prova quando se examina a Bíblia, a dos milagres. Eu afirmo que a Bíblia é um livro divino porque relata milagres, e essa é a prova de que Deus está envolvido nisso. Precisa ser um livro sobrenatural, por causa de toda a atividade sobrenatural. Pode-se questionar: como você sabe que todos os milagres são verdadeiros? Bem, eles estão todos evidenciados aqui, com todas as informações de suporte. Por exemplo, quando Jesus ressuscitou dos mortos, mais de 500 pessoas o viram ressuscitado. Isso é o suficiente para convencer qualquer júri. A própria natureza milagrosa da Bíblia fala de Deus. Então a experiência, a ciência, o testemunho de Cristo e os milagres da Bíblia, e então, em quinto lugar, a profecia. Não há como explicar o fato de que a Bíblia prediz coisas que aconteceriam historicamente a menos que vejamos Deus como autor. Penso em Peter Stoner e seu pequeno livro Science Speaks. A ciência fala. Ele diz: basta pegar algumas profecias e selecionar umas três ou quatro do Antigo Testamento. Ele é um cientista que lida com a ciência da probabilidade matemática. E ele diz: se eu apenas somar as probabilidades dessas três ou quatro coisas acontecerem por acidente, seria uma chance em 2/5 de que tal acidente possa acontecer e ainda assim todos os detalhes ocorressem. Ele disse: uma chance em 2/5 seria como encher o estado do Texas com dólares de prata até 10 metros de profundidade, marcar um deles com um X e pedir a um cego que o encontre. Ele teria uma chance em 2/5 de escolher aquele com o X. De acordo com a matemática da probabilidade, isso é a chance de essas quatro profecias, com seus detalhes específicos, acontecerem por acidente. É incrível. Quando a Bíblia fala profeticamente, ela está certa. São literalmente centenas de profecias cumpridas. Esta é a santa palavra de Deus, uma coisa tremenda. E o cristão que nunca se aproxima dela com um intenso compromisso de estudo está perdendo uma tremenda bênção. No que diz respeito à minha vida, preciso lhe dizer algo. Tenho muitas coisas felizes na minha vida. Tenho uma esposa maravilhosa, que amo muito. Tenho quatro superfilhos, que são menos do que perfeitos. E talvez seja por isso que gosto tanto deles. Eles não me incomodam muito. E nós nos divertimos bastante. Minha vida é rica. Tenho uma ótima igreja onde posso ministrar e pessoas preciosas que amo muito. Todas essas coisas são ricas, recompensadoras e divertidas. Mas o que mais amo na vida é a palavra de Deus. É que ela simplesmente me leva diretamente à presença de Deus. E isso é emocionante. E sabe, quanto mais profundamente eu estudo a palavra de Deus, mais animado fico. Agora quero lhe dar algumas ideias. Quero indicar a você 6 áreas que constituem os principais benefícios do estudo da Bíblia. E você precisa entendê-las para começar, porque essas são as coisas que se tornarão sua motivação. Antes de começar a mostrar a você como estudar, quero mostrar por que você precisa fazer isso. E espero que você dificilmente aguente até que esta palestra termine, para que você possa voltar para casa para estudar sua Bíblia. Mas deixe-me apresentar 6 áreas. Vamos agora começar a correr em nosso estudo. Em primeiro lugar, devemos estudar a Bíblia, porque a Bíblia é a fonte da verdade, certo? A Bíblia é a fonte da verdade. Em João 17:17, Jesus disse, orando ao Pai, "A tua palavra é a verdade." Uma ótima declaração. Tua palavra é a verdade. Gente, vocês percebem o que é ter a verdade? Tenho pessoas que me dizem o tempo todo, enquanto as confronto sobre Jesus Cristo, enquanto converso com elas. Bom, sabe, não sei o que é a verdade. Pilatos chegou a um ponto em sua vida em que ele olhou para Jesus e disse, "O que é a verdade?" Ele era um cínico. O que é a verdade? Não me venha com essa bobagem de verdade. Tenho procurado isso por muito tempo. O que é a verdade? Eu li que quase 3 mil novas páginas de material são impressas a cada 60 segundos em nossa sociedade. Estamos produzindo informações, toneladas delas. Você sabia que os livros não funcionam mais? É fantástico. Não podemos nem armazenar as informações que temos agora. E agora temos microfilmes e microfichas, e armazenam-se coisas em outras pequenas coisas. Vi um pequeno chip que contém todos os 66 livros da Bíblia, cada palavra da Bíblia nele. E é apenas uma coisinha minúscula. E estamos trabalhando nesse tipo de coisa, porque temos de reduzir os recursos de armazenamento para podermos armazenar todas essas informações. Não tenho certeza se devemos mesmo nos preocupar em armazenar a maior parte, mas é o que somos forçados a fazer. É demais. Li que há quem diga que o microfilme é muito grande. Você pode imaginar a Bíblia inteira em algo desse tamanho e que isso seja grande demais e que não podemos armazená-lo? E agora estão desenvolvendo armazenamento a laser. Vi uma demonstração disso. Eles armazenam informações de alguma forma minúscula em um cristal e cada faceta do cristal tem alguma informação. Aí disparam um feixe de laser no cristal exatamente no ponto que desejam e ele exibe as palavras desejadas em uma tela para que possam ser armazenados cristais. Mas isso ainda é muito volumoso. E agora desenvolveram o que é conhecido como armazenamento molecular e nos dizem que, em breve, serão capazes de armazenar todo o acervo da Biblioteca do Congresso em um objeto do tamanho de um cubo de açúcar. Incrível! É muita informação. Não estamos carentes de informações, pessoal. Temos muitas informações e, com isso, muito mais informações incorretas. A Bíblia diz que não há fim para a escrita de livros. Livros, livros e mais livros. E até mesmo a Bíblia diz que os homens estão constantemente aprendendo. Mas o problema é que eles nunca conseguem o conhecimento da verdade. Não é terrível? Você sabe como é? Lembro-me de quando tinha aula de álgebra. Eu estava no colegial, achava a álgebra muito difícil e tive problemas com ela. Quando estava na 7ª série e ia para casa e tinha de resolver um daqueles problemas idiotas de álgebra, trabalhava horas naquilo e voltaria no dia seguinte sem resposta. Eu perguntava ao meu pai, mas ele não sabia. Ele não sabia mais sobre isso do que eu. Assim eu nunca poderia obter uma resposta. Essa foi a coisa mais frustrante do mundo para mim. Você certamente já teve esse problema também. Trabalhou em algo e nunca pôde resolvê-lo. Nunca se obtém a resposta. É assim que acontece com as pessoas no mundo. Elas leem, estudam, pensam, raciocinam, ouvem, falam e interagem, e nunca obtêm a verdade, nem chegam a um acordo. E a frustração é avassaladora. Lembro-me de conversar com um indivíduo que tinha acabado de abandonar a sociedade. Ele simplesmente desistiu e se drogou. Ele se formara na Universidade de Boston. E eu disse a ele, o que o levou a fazer isso? Ele estava morando na floresta, dormindo em uma pequena barraca. Era realmente uma coisa triste. E ele estava totalmente drogado. E disse a ele, o que você está fazendo? Ele respondeu, bem, sabe, procurei pela resposta por muito tempo e finalmente decidi botar para quebrar com as drogas. E pelo menos agora nem preciso fazer perguntas. Esse é o desespero de nunca saber a verdade. Kafka, por exemplo, escreveu sobre educação. Ele tinha uma ótima ilustração. Imaginou uma cidade bombardeada, onde tudo era entulho, totalmente bombardeada. E em todos os lugares, no meio daquela cidade, havia pessoas sangrando e morrendo, e fumaça, e fogo latente. E era uma ruína total. Mas no meio da cidade havia uma torre de marfim, de um branco imaculado, avançando para o céu, não tocada pela bomba, uma figura solitária abrindo caminho entre os escombros. Ele chega àquele edifício grande e alto, entra nele e sobe ao andar de cima, desce pelo corredor e no final do corredor há uma pequena luz. Ele vai pela escuridão até chegar à luz, vira à direita e entra em um banheiro. Lá no banheiro está sentado um sujeito com uma vara de pescar, pescando na banheira. E o estranho solitário diz a ele, ei amigo, o que você está fazendo? Ele diz, estou pescando. Ele olha para a banheira e diz, não há peixes na banheira e nem água. O sujeito diz, eu sei, e continua pescando. E Kafka disse, isso é o ensino superior. Pois é, o homem perdeu a verdade, ele está perdido. E sabe de uma coisa fantástica de que às vezes esquecemos? É que toda vez que abrimos este livro, encontramos a verdade. Que legado! E se não podemos tomar isso como certo, certamente não podemos simplesmente deixá-lo parado. A primeira razão pela qual acredito que precisamos estudar a palavra de Deus é porque ela é a fonte da verdade. Jesus disse em João 8,31, minha palavra é a chave. Se você permanecer na minha palavra, você saberá a verdade. E a verdade, o quê? Liberta você. O que ele quis dizer com isso? Bem, o sujeito que está trabalhando no problema de matemática estará livre assim que conseguir a resposta e pode seguir em frente. Exatamente como o cientista do laboratório lidando com seus tubos de ensaio. Ele insiste até poder dizer, eureka, encontrei. E então está livre. Assim o homem buscará, lutará e tateará pela verdade até que chegue ao lugar onde a encontra e esteja livre. E eu vou lhe dizer, uma razão para estudar a Bíblia é que a verdade está lá. A verdade sobre Deus, a verdade sobre o homem, a verdade sobre a vida, a verdade sobre a morte, a verdade sobre você e eu, a verdade sobre homens, mulheres, crianças, a verdade entre maridos, esposas, pais, mães, a verdade sobre amigos e inimigos, a verdade sobre como você deveria agir no trabalho, como deveria estar em casa, até mesmo a verdade sobre como você deveria comer e beber, como deveria viver, como deveria pensar. A verdade está toda aí. Que recurso! Cuide disso! Deixe-me dar uma segunda razão pela qual eu acho que você deveria estudar a Bíblia. Ela não é apenas a fonte da verdade, mas é a fonte de, será que posso usar essa palavra? Felicidade. Talvez você goste mais da alegria ou da bênção, mas a felicidade inclui isso. A verdade está aí e nos traz alegria. Deixe-me mostrar algumas coisas nas Escrituras. Temos de usar a Escritura para exaltar a Escritura. Salmo 19:8, ouça. Os preceitos do Senhor, e isso se refere apenas aos princípios da Escritura, são retos, ouça, e alegram o coração. Não é um ótimo pensamento? Os estatutos do Senhor são retos, alegrando o coração. Bem, quando se começa a estudar a Bíblia e se aprendem essas grandes verdades, fica-se muito animado. Vou lhe dizer que estudo muito a Bíblia porque estou constantemente ensinando e pregando a palavra. E estudo por conta própria porque a amo muito e nunca encontrei em minha vida uma diminuição da alegria que vem a mim na descoberta da grande verdade na palavra de Deus. Vou lhe dizer, falando de emoções, que já tive muitas emoções na vida. Olho para trás para todas as coisas maravilhosas e emocionantes que aconteceram comigo quando criança e depois na minha carreira atlética. Imagine todas as honras e outras coisas que se ganham no atletismo, todas as emoções de participar de uma carreira na faculdade, todas essas coisas. Lembrando-me de tudo isso e todas as emoções que já vivemos, vou lhe contar uma coisa. A maior emoção que conheci na minha vida é a tremenda alegria que vem ao meu coração quando desvendei uma verdade incrível da palavra de Deus. É uma experiência estimulante e alegre. Salmo 19:8 diz isso. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Em Provérbios 8:34 está escrito: Feliz o homem que me dá ouvidos. Feliz é o homem que me ouve. Ouça Lucas 11:28. São palavras de Jesus. Bem-aventurados ou felizes são os que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. Quer ser uma pessoa feliz? Obedeça. É incrível para mim quantas pessoas sabem o que a Bíblia ensina e não obedecem. Elas perdem a felicidade. As pessoas me dizem, o livro do Apocalipse é tão difícil de entender. Sabe, nós estudamos todas as outras coisas, mas não quero entrar no Apocalipse, não quero me envolver nisso. Agora ouça o que até mesmo o livro de Apocalipse, que parece tão difícil, diz em 1:3. Bem-aventurado aquele que lê e bem-aventurados os que ouvem as palavras desta profecia. A palavra bem-aventurado significa feliz. Quer ser feliz? Leia o Apocalipse. Quer ser feliz? Leia qualquer parte da palavra de Deus e responda a ela. Quando começamos, citei Jeremias 15:16. Achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração. Há também 1 João 1:4. E eu amo esse versículo. Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a vossa alegria seja o quê? Completa. Não é ótimo? Alegria total. Há uma declaração maravilhosa feita por nosso Senhor naquele magnífico capítulo 15 de João, o capítulo onde ele se apresenta como a videira. Em 15:11 ele diz, Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. Oh, que pensamento tremendo! Alegria da Escritura! Agora quero ilustrar isso e então terminaremos. Mas deixe-me ilustrar com Lucas 24:24. Você se lembra de que Jesus ressuscitou dos mortos e estava a caminho de Emaús com aqueles dois discípulos que não sabiam quem ele era. E à medida que eles avançavam, descobrimos isso. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então disse-lhes, honestos e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. E então Cristo fala com eles, mas eles não sabem quem ele é. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Agora ele traz à tona o assunto de Cristo. Eles não sabem quem ele é porque descobrimos que depois de sua ressurreição, ninguém sabia quem ele era até que se revelasse. Ele se mantém velado de alguma forma e começa a falar sobre Cristo, sobre si mesmo. Começa em Moisés e passa por todos os profetas, expõe a eles em todas as Escrituras as coisas concernentes a si mesmo. Aí está ele ensinando a eles a Escritura, lendo a Escritura, dando-lhes a Escritura e eles ouvindo. Quando chegam ao destino e fazem a refeição, de repente surge a luz. Versículo 31. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as escrituras? Não é ótimo? Quando ele abriu as escrituras para eles, seus corações literalmente arderam dentro deles. Veja, há alegria na palavra de Deus. Há alegria na verdade de Deus. Isso, porém, se obedecermos. Se não guardarmos essas palavras, não haverá alegria. E apresse-me a acrescentar que Deus é misericordioso. Ele não espera que você mantenha um único princípio e nunca vacile. Mas é uma questão de qual é a atitude do nosso coração. Se o seu coração está comprometido em obedecer à palavra, ele encherá sua vida de alegria. Não há desculpa para não sabermos a verdade e não vivermos vidas literalmente cheias de alegria. Ele está disponível bem aqui na palavra de Deus. Agora, aprendemos que devemos estudar a Bíblia porque ela é a única fonte da verdade e a maior fonte de alegria. Temos um pouco mais a dizer sobre isso e mais 4 princípios para a próxima vez.
Você acabou de ouvir um sermão originalmente ministrado por John MacArthur, professor de Bíblia de graça para você. Para mais informações, bem como acesso gratuito às lições de John, visite o website de Graça para Você em gty.org, gty.org. O website também coloca à venda o recurso fundamental do Ministério de John, a Bíblia de Estudo MacArthur. Ainda que vendamos todas as traduções disponíveis, não seremos capazes de atender adequadamente a todas as localidades de onde as pessoas ouvem essa gravação. John MacArthur e Graça para Você reservam todos os direitos de proteção de cópia sob as leis aplicáveis. Nossa política de copyright está disponível em gty.org e inclui instruções e limitações na duplicação deste arquivo digital.